Você está ouvindo o BDTcast, o BDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo que rola nos mundos tibianos. O BDTcast é patrocinado por Exit Lag. Jogue livre de lags e kicks. Compre seu Exit Lag clicando em um banner no nosso site.
Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Bondrax e vamos começar mais um episódio do BDTcast, o maior podcast de tíbia do Brasil. E nesse episódio de número 75, nosso convidado especial é o Renan do Tibia Lite. Eu não vou falar o nome do nick dele porque é um pouco comprido e vou deixar ele na apresentação falar para vocês. E para nossa entrevista hoje também, o mais que presente, André, o elfo do Tibiaria. Tudo bem com vocês?
Salve, rapaziada. Tudo bem?
Salve, tudo bem.
Renan, tudo bem? Vamos lá, se apresente pra gente, se apresente pros nossos ouvintes.
Tudo bem. Primeiramente, agradecer pelo convite para participar do BDTcast. Me apresentando, meu nome é Renan. Eu tenho 29 anos. Sou estudante de medicina, me formando já, quase no final. Dedico parte do meu tempo também ao jogo e a cuidar do fansite Tibia Lite, né? Atualmente venho tentando conciliar todo o tempo, né, entre estudo, faculdade, entre práticas, jogo e escrever os artigos do fansite e planejar concursos futuros.
Como? Você não dorme, não sai, não almoça, né?
Não, aí que está. A gente consegue conciliar todo esse tempo. A questão é que no jogo em si eu acabo não conseguindo fazer muita coisa. Já não faço up level há bastante tempo. Meu personagem está estagnado já no level dele já pelo menos há mais de um mês. Ou seja, quando eu consigo subir um nível, o meu computador desliga e eu morro. Então isso aconteceu duas vezes.
Bom, quando a gente passa pra fansite, o jogo fica um pouco de lado, né?
Exatamente. O fansite vira prioridade. Pode ver muitos admins de fansite, o personagem está estagnado no level.
E no começo eu falei pro pessoal do seu nick, que eu não ia falar ele. Fale pra gente como que é seu nick e, aproveitando, já conta a história de onde surgiu ele.
Então, o nick, a forma mais fácil de pronunciar é Brigitte Grande Explorateur, né? É um nome que se origina do nome Brígida. Esse nome, a primeira vez que eu usei, foi um personagem que eu tinha em Astera. Esse personagem não existe mais, mas eu joguei por um bom tempo em Astera, desde 2014 a 2018. E lá eu, durante um período, usei esse nome. Foi com esse nome que acabei sendo conhecido lá naquele servidor. E quando eu voltei a jogar, né, em 2020 com a pandemia, que eu fiquei desde 2018 a 2020 sem jogar, eu decidi por modificar levemente esse nome, Brígida, deixar um Brigitte, e agregar Grande Explorador, porque o meu objetivo no jogo já não seria mais tanto power level, tanto, sei lá, farmar dinheiro dentro do jogo, mas sim tentar aproveitar o jogo de uma outra maneira, uma forma de explorar tudo que o jogo tem a oferecer, né? Todas as funcionalidades, toda a história, todos os mistérios que o jogo tem.
Astera foi o servidor do Tripida, né? Do lendário Tripida, eu tô falando mesmo.
Foi o servidor dele. Porém, na época que eu jogava, ele já não estava mais jogando por lá. Mas ele já tinha feito muita história mesmo. É a terra também, o servidor, né, do Astronis, que é aquele jogador que fez aquela Annihilator, talvez um dos vídeos no YouTube mais assistidos de Tibia, por conta daquela Annihilator que somente ele sobrevive, que é sufocante praticamente, ele sobrevive de uma forma ali quase inacreditável pra época, não tinha hotkeys. Então era esse jogador também jogava lá e ele era ativo na época que eu jogava por lá também.
só pra falar, é um vídeo de 16 anos atrás, com 525 mil visualizações. É. Pra Tibia, pode falar que são 5 milhões pra Tibia. É bem assistido mesmo.
É bastante.
E conta pra gente, Renan, quando você começou a jogar e como foi o seu começo no Tibia? Você conheceu sozinho ou alguém te apresentou? Como que foi?
A primeira vez que eu vi o jogo foi em 2007. Então eu estava no ensino fundamental ainda, terminando ele. Tinha um amigo que jogava, então às vezes eu ia na casa dele e eu via ele jogando. Naquele tempo, digamos que o gráfico era levemente diferente de hoje. Em questão de gráfico, tipo, não é exatamente algo extremamente realista, né, digamos. Mas naquela época, os gráficos eram um pouco piores. E eu olhava para aquele jogo e falava assim, que não tinha muita graça. Eu achava que não tinha muita graça. Em 2008, eu decidi experimentar e jogar um pouco. Então, comecei no final de 2008... 2009 aproximadamente, eu peguei aquele update do 8.0, foi ali que eu comecei a jogar, mas logo então eu parei e fui tendo aqueles períodos que volta a jogar, para logo em seguida. Então eu peguei um pouco do 8.2 também, quando teve aquela atualização de Khazad-dûm, se não me engano, aquela alteração elemental, os elementos, que o jogo ali, né, deu uma boa mudança. E várias outras coisas que foram introduzidas, esses updates ali tiveram uma gama de conteúdos muito grande. No jogo na Inquisition também, eu peguei essa época, 8.5, se não me engano, não tenho certeza. Mas essa época ali eu estava jogando, mas intermitente. Voltei a jogar mesmo, para valer, isso foi em 2013, 2014. Daí dessa época em diante, peguei o update de Roshamu, de Oramonde, todos esses updates, né, em diante, eu estava jogando naquela época.
Cara, é legal que parece que tem um padrão entre os tibianos, né? Todo mundo começou, daí parou, daí voltou mais ou menos na mesma época. Meu caso foi bem parecido também. E, cara, o que, que te prendeu no jogo daí? Porque acho que todo mundo teve essa sensação, né? À primeira vista, que jogo é esse, né? Gráfico ruim, jogabilidade nem é das melhores. Quando que você falou que você começou a jogar e te prendeu mesmo?
Então, em 2013, 2014, o que foi que prendeu principalmente foi quando lançou Roshamu. Eu gostei muito daquele conteúdo, daquele update, e eu tinha um paladino na época perto do level 250 aproximadamente, e eu comecei a caçar lá em Roshamu, na entrada, jogando solo mesmo, não passava em time. E naquela época, inclusive, paladino não servia para muita coisa em hunting time, só para catalute, normalmente. E eu só, basicamente, ficava caçando na entrada. Cada cluster of solos que eu dropava valia 50, 60k. E para mim aquilo era maravilhoso, era uma fonte de dinheiro muito boa. Consegui juntar bastante dinheiro e fui me animando com isso, né? Então, a partir dali, eu comecei a conseguir melhores equipamentos, consegui a melhorar o personagem bastante, comecei a fazer tasks daquele NPC Gears de Adams, comecei a task de Demons, e ali fui gostando bastante. Fiz a task de Demons inteira. Eu acho que eu matei os 6.666 Demons em 10 dias, aproximadamente. Assim, foi muito rápido pra época. E ali eu fui gostando bastante do jogo, fui fazendo, tanto que nessa época, inclusive, eu cheguei a gravar vídeos, gravava o vídeo fazendo a Demon Oak, gravei o vídeo no Paladino, posteriormente gravei nos Makers, que eu acabei fazendo também neles. Ou seja, também fui gostando dessa questão de gerar um conteúdo, colocar no YouTube, fazer música, né, botar uma música junto, assim, fazer um videozinho, que naquela época era bem comum o pessoal fazer. Não cheguei, por exemplo, a pegar a época de flogão, fazer essas coisas, mas no YouTube, pelo menos, fazer alguns vídeos, alguma coisa do personagem, sim, eu cheguei a fazer.
Legal, chegou a hora de ver que o gráfico não importa. E como que fica essa produção de vídeo? Continua? Parou? Quando parou? Se parou?
Então, eu, quando estive começando o projeto do Tibia Lite, Nas primeiras postagens, algumas delas eram em vídeos, então eu montei alguns vídeos, principalmente para ensinar a facilitar alguns achievements. O primeiro vídeo de longa duração que eu fiz depois de tanto tempo foi em 2021, quando eu já estava começando a montar o fansite, foi um vídeo para acelerar o achievement Firewalker, que é um achievement chato, é difícil, pelo fato que você tem que andar em cima de 1 milhão de SQMs usando a Firewalker Boots, e ela tem que ser, né, tem que estar ativa, e ela dura 1 hora, cada carga, cada small ruby encantado consegue encantar por 1 hora. Então, as pessoas geralmente faziam em locais que demoravam entre 60 e 70 horas, ou seja, era muito tempo andando em cima do fogo para conseguir fazer esse achievement, e eu fui buscando uma forma de acelerar isso. Então, esse vídeo que eu fiz, depois de tanto tempo, ele está no Tibalite, na categoria de achievements, como Firewalker, e esse vídeo eu ensino a fazer ele dentro do mecanismo do olho, que é da quest da Opticorning Sphere. É uma quest também muito, muito interessante, mas dentro daquele mecanismo eu achei uma funcionalidade interessante, principalmente para mundos PVPs, e para não PVP, naquele que consegue montar o War Mode entre duas guilds, que você joga um fogo e consegue acelerar o achievement. Então o vídeo foi todo focado em cima disso, e eu consegui com esse vídeo mostrar que era possível fazer esse achievement em vez de 60, 70 horas, trazer ele para 14 horas, ou seja, reduzir bastante. Esse foi o mais rápido que eu consegui fazer. E então eu sigo fazendo alguns vídeos, geralmente curtos, em função do fansite mesmo. Fora do fansite em si, não estou fazendo outros vídeos, não. É só mesmo para criar guias, tutoriais ou coisas do gênero.
Cara, e aí um padrão de pergunta que a gente traz aqui, como bons velhinhos do Tibia, é do que você fazia ali no começo do jogo, né? A gente é meio saudosista em relação ao Old Tibia, né? Que só sobrou velho jogando. Como que era o teu começo do jogo? O que você gostava de fazer? Como que era a tua interação no ambiente?
Então, quando eu jogava em 2009, 2010, esses primeiros contatos com o jogo, eu basicamente tinha um personagem que era nível 50 e eu caçava minotauros ou criaturas do gênero, geralmente em lugares bem escondidos. Então, meu lugar preferido era no subsolo de Folda e Senja. Basicamente era em Senja, porque eu entrava por Senja e saía por Senja. Aquela ilha que praticamente muita gente hoje em dia nem conhece. Que tem uma quest lá dentro e tudo mais, pra pegar a chave, pra poder entrar e sair e tal. Eu fazia aqueles loot bags, ou bag loot, eu chamava de uma forma, outro de outra. Então eu ficava basicamente horas e horas matando os minotauros, jogando os equipamentos no chão. E eu ficava acumulando eles e depois colocava dentro de bolsas, né? Ou seja, no início era dentro de bags, porque as criaturas ainda dropavam bags. Porém, depois de um tempo assim, modificou isso e parou de dropar bags. Eu tinha que começar a levar backpacks do DP até na Hunt para poder guardar tudo isso. Então eu juntava tudo, tava por horas caçando lá e depois eu vendia tudo. Então eu ficava várias horas para conseguir o quê? Um lucro de 40, 50k. Era assim basicamente o meu jogo nesse início.
Para quem começou mais cedo, mais tarde aí no time, era isso, cara. Você entrava num lugar, os bichos dropavam bag, não tinha muita forma de fazer muito dinheiro, né? Você farmava os bichos lá, juntava uma loot bag enorme, muitas vezes tinha que sair arrastando, aí tinha os ladrãozinhos de loot bag no caminho, tinha que tentar empurrar pra meio box, né? Aí tinha o famoso truque da Blueberry na meio box, vocês chegaram a pegar isso, cara?
Sim, tinha gente que deixava uma Blueberry.
Aí você jogava, parceiro ficava em cima, perdeu.
Exatamente, eles ficavam próximos, né, só observando, esperando. Como era em Senja, lá tem uma mailbox, não era um lugar muito visado. O pessoal geralmente ficava mais em outros locais, onde também faziam loot bags e tal. Eu mandava tudo por mailbox ali e tive poucos problemas. Só teve um caso de uma pessoa que uma vez arrastou e o objetivo dela não era roubar exatamente, era só jogar na água mesmo. O objetivo dela era ver o circo pegar fogo.
E hoje, eles já falou pra gente que devido aos estudos, não consegue conciliar muito as hunts, né, pra pegar leve. As outras partes do jogo, de procurar boss, de conseguir achievement, de desvendar os mistérios do jogo, o que te atrai, o que mais te atrai?
Então, eu gosto bastante dessa questão de buscar mistérios. Em 2020, quando eu voltei a jogar, já no final do ano, eu comecei a investigar um mistério que se mantinha ainda, né, por muito tempo, que era a questão do Dark Ground lá em Roshamu. Eu investiguei bastante, fui vendo pessoas, o que eles faziam, o que eles estavam fazendo e por que não estava dando certo. Ou seja, desde que eu tinha parado de jogar até 2020, ou seja, 2 anos, as pessoas mantinham com as mesmas teorias, achavam que o lugar abria com as mesmas taças. Então eu comecei a testar todas as outras e comecei a chegar à conclusão que eles estavam atirando no lugar errado, eles estavam fazendo tasks erradas. Então eu comecei a buscar uma outra task, que até então ninguém vinha fazendo. Fui testando, fui fazendo 2 por dia e tal, até que eu consegui abrir o local. E naquela época foi divulgado, acho que no início de 2021 foi divulgado pelo Portal Tibia, foi divulgado o local sobre que esse mistério tinha sido resolvido depois de 7 anos da adição do local no jogo. E desde então as pessoas conseguem abrir o local do Dark Grounds, fazer o bestiário de Site of Surrender. Então muita gente hoje em dia tem o bestiário de Site of Surrender, ou conseguiu dropar a String of Mending para fazer o anel Ring of Ending. E graças a essa descoberta que facilitou, né, ter mais desses itens aí circulando. Essa foi uma coisa que me deixou bem feliz na época e que me incentivou a cada vez mais buscar atrás de mistérios. Então, um dos meus focos principais era buscar por isso. Obviamente, é uma coisa que a gente não faz o tempo todo, porque muitos mistérios estão aí há tanto tempo que não são tão fáceis de resolvê-los. Atualmente, um dos mistérios me chamou mais atenção agora, principalmente por conta da funcionalidade do ChatGPT, que é a questão do 469, que o pessoal, né, vem buscando formas de traduzir o 469 usando uma cifragem, uma espécie de uma descriptografia usando matrizes. Então, esse eu cheguei a investigar bastante aí. Então, ou seja, no tempo que eu estou buscando isso, é o tempo que eu estou ali disponível, a hora vaga, eu não estou jogando, não estou caçando, eu estou ali me brincando com o ChatGPT para ver se eu consigo chegar a algum resultado, né? Então, essa questão de buscar mistérios é um dos meus focos principais. Como foco 2, eu digo que também gosto bastante de buscar bosses. Então eu sempre que possível estou ali checando esses bosses que você não encontra tão facilmente, são os boss nemesis. Gosto de buscá-los. Não tenho muita sorte para encontrá-los. Ultimamente não estou tendo sorte, mas tem épocas que eu encontro bastante aí. E também é satisfatório encontrar esses bosses. Você ir lá e encontrar ele lá no lugar, sendo que muitas vezes ele só está naquele período, talvez de 1 hora até 4 horas, é bem legal. Você ter encontrado ele bem naquele momento é uma questão bem que traz uma satisfação dentro do jogo. E aí, caçar, que é uma das coisas que geralmente o pessoal faz, é que eu estou deixando mais de lado. Eu realmente, praticamente, não estou caçando. E nem mesmo os bosses diários, esses bosses que o pessoal adora fazer. Oberon, Drumi, Scarlet, Timira, etc. Esses aí, vez ou outra, muito raro que eu faço. Geralmente deixo para fazer World Devourer, Ferumbras, os que a gente faz a cada 14 dias e ocupa bem menos tempo, né?
Cara, antes da gente entrar aí, a gente sempre faz essa separação, né? Essa temporada é basicamente de conversas com admins de fansite, então a gente tem separado aí. Fala um pouco da pessoa, do char no Tibia, e aí a gente passa pro fansite. Mas você tem um diferencial aí entre os admins de fansite, que é a criação de sprites, né? De itens e tudo mais. Cara, conta pra gente um pouquinho. Como que você começou com isso? Como que você aprendeu? O próprio a Twilight Doll do fansite, né, do Tibialite, foi criação sua, né?
Sim.
Conta pra gente aí, cara, como você se interessou e como você ficou bom, né? Porque o Bard Doll também é criação minha e ele sempre fica ali entre os últimos mais queridos.
Mas o Bard Doll é legal, eu gosto do Bard Doll, tomando ali, tomando a bebida dele, tocando o violão.
Eu vou fazer uma defesa, que assim, eu comecei a jogar em 2003. Eu peguei o Tibia antigão e meio que parei no tempo, né? Eu sou um eterno saudosista aí daquela época, hoje em dia eu nem jogo muito, né? Eu entro só pra ver como tá minha casinha e pronto. Então eu queria um dollzinho que fosse mais old time, assim, sabe?
Que lembrasse aquele tempo.
Psicodélico, exatamente.
Uhum.
Mas fala pra gente aí do teu talento, cara.
Então, esse questão de desenhar itens do jogo, sprite art, como é chamado, eu comecei ali ainda em 2010, aproximadamente. Em um fansite que já não está mais no programa, ele tinha uma área de off-topic, que não era exatamente dentro do jogo, mas era de desenhos. E lá o pessoal fazia desenhos de coisas para o jogo, digamos assim. Era como se fosse você criar uma versão sua de algum item do jogo, modificações e tal. E lá eu fui aprendendo muito sobre isso. Lá tinha tutoriais de como você deve fazer a iluminação, como o item deve estar disposto, como deve ser o outline, as linhas de fora do item, como ele deve ser, como você deve colorir ele para não ficar algo estranho, né, quando for observar e tal. E lá naquela época mesmo eu comecei a fazer meus primeiros desenhos. Fiz alguns poucos e acabei parando. Eu voltei mesmo também em 2020, quando eu voltei a jogar, e no concurso do Hulk.pl. Era um concurso na qual o item vencedor foi o Baby Monster, o ratinho. Eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. Foi o primeiro concurso que eu participei de sprite art. Acabei conseguindo ficar em segundo. Era no meu caso, aquele item que eu fiquei em segundo lugar era um Hulk Stayer Doll. Era basicamente um boneco usando o set de Hulk. O melhor set possível, sem ser aquele set que hoje em dia tem gente que tem, sets que não são de Hulk, basicamente, né? Então era o Legion Helmet, uma Shine Armor, um Cooper Shield, uma Steel Legs, uma Leather Boots e uma Mace, basicamente. Esse era o bonequinho. Ali, nesse primeiro concurso que eu fui participando, eu fui aprendendo muito, porque desde aquele tempo lá, um pouco se restou na memória de como era desenhar. Eu fui olhando como os outros desenhavam, como era, e fui criando meu próprio estilo, usando o que eu tinha aprendido sobre iluminação, né, de onde deve vir a luz nos itens. Então ele deve vir sempre da parte esquerda, superior. Nunca o item deve ser iluminado por outra área, né, para não ficar muito discrepante com os outros itens do jogo. Então, esses levam muito em consideração a equipe de design lá da Cipsoft. E ali eu fui aprendendo e fazendo. Esse foi o primeiro concurso, foi o que eu aprendi muito. Vi como era o desenho de outros já com muita experiência, como, por exemplo, Macadamia, como Lupus Aurelius, que estavam naquele concurso, que já tinham uma experiência. O Lupus Aurelius até tinha uma experiência maior na época que a Macadamia. Macadamia depois é que veio conseguindo emplacar mais e mais, cada vez mais, itens de fansite, né? Logo após aquele concurso que ela venceu do Baby Monster. Depois desse concurso, eu participei do Tibiapédia também. Também aprendi algo mais sobre animação. Ali eu fui me preocupando mais em fazer um item com maior fluidez, com maior animação. E não só me preocupar com o que seria o sombreamento do desenho, as linhas do desenho e tal, as cores que eu emprego e tal. Após isso, eu fui participando de vários outros concursos e nenhum deles ficando no pódio, com exceção do concurso do Tibia Labs, que eu consegui ficar em terceiro lugar, também com desenho de dolls. Ou seja, até então eu vinha desenhando apenas bonecos, quase. Então eu fui só aprendendo a desenhar bonecos. E no do Viva Tibia, que veio logo após, eu consegui desenhar um escudo e ficar em segundo lugar. Então esse também foi um outro desenho que eu fui aprendendo. Fui aprendendo a fazer animações de rotação, de girar, né, parte dos itens. E tudo isso foi aprendizado que eu fui ganhando ao longo do tempo a bagagem durante 2020, 2021, para em 2021, no início do ano, basicamente, quando eu comecei a criar o Tibia Lite, eu já comecei a criar também o item do fansite. Então foi... O Tibia Lite demorou o quê? Quase 10 meses para entrar no programa, depois que eu... Né, depois que entrou no monitoramento e tal. Nesse meio tempo eu estava desenhando o item e só fui apresentar a primeira vez esse item para a Cipsoft na metade ali, aproximadamente, de 2022. Ou seja, um ano e meio de criação do item. Então, foi um ano e meio eu criando esse item, né? Fazendo versões após versões. Então, ele teve algo em torno de 30 e poucas versões até chegar no que é hoje, né? Então, foi basicamente o que eu aprendi. A maior parte do que eu aprendi foi desde 2020 para cá. 2020 a 2022, que atualmente eu estou um pouco parado. Participei agora de alguns concursos de Sprite, mas... não estou conseguindo acompanhar a qualidade dos outros. Lá os outros estão realmente conseguindo praticar muito mais, né?
Mas esses anos de aprendizagem fizeram sair um item maravilhoso, né?
O mais cobiçado hoje em dia. Só curiosidadezinha, ele falou do set de Hook Guard, né? E teve lá, com a criação de Downport, né? Teve uma falha no mapa, se eu não me engano, e o pessoal conseguiu... transferir item de Downport para Hook, e aí tinha a questão da Adventures Stone também, né? Que aí o pessoal conseguia teleportar para o templo de qualquer cidade. E aí, nesse bug, entrou bastante item de main em Hook.
Muitos itens que acabaram poluindo, né, o set tradicional de Hook.
E a respeito do Tibia Lite, quando você teve a vontade de criar o fansite, o que você queria... passar para as pessoas no seu fansite?
Então, a ideia eu já tinha já há um certo tempo, até mesmo antes de eu parar de jogar em 2018, eu tinha a ideia de criar uma espécie de um site onde eu colocaria tutoriais de uma forma um pouco mais resumidas, mas também não tão resumidas, para determinados assuntos do jogo que eu achava que eram importantes. Alguns tutoriais rápidos para a pessoa saber fazer tal coisa, ou dizer assim, olha, tem uma alternativa, você pode fazer isso de outra forma, que é melhor. Que não é exatamente o que está no spoiler oficial, digamos assim, o que é mais usado pelos wikis, mas que você pode fazer dessa forma e você consegue um resultado muitas vezes melhor ou semelhante. Eu já vinha com essa ideia, porém, como eu parei de jogar, eu deixei essa ideia em stand-by. Em 2020, eu estava ainda, né, tentando ver, pegando aqueles updates que eu acabei não aprendendo nada sobre eles. Então em 2020 eu ainda estava me adaptando, porque teve muitos updates nesse meio tempo. Teve o update da Secret Library, teve Dream Courts, teve aquela Kilmaresh toda lá com a Grave Danger e a Feast of Souls. Ou seja, todos esses quatro updates eu estava aprendendo ainda. E então em 2020 eu acabei não conseguindo pensar em nada a respeito de montar um site ou algo do tipo. Foi em 2021 mesmo, no início do ano, logo após toda aquela divulgação a respeito do mistério do Dark Grounds em Roshamu, que me deu um certo incentivo em tentar montar alguma coisa do gênero. Então eu comecei a montar o site mesmo no final de março de 2021. Para ser exato, no dia 25 de março de 2021 foi o dia que realmente eu coloquei o site no ar, com a primeira versão dele, que era extremamente mais simples, mas que aos poucos eu fui modificando. Também já teve muitas versões de aparência do Belite até que ele entrasse no programa de fansites, então foi bastante modificado. A gente teve que cumprir uma série de requisitos, né? Deixar o site de uma forma fácil para o usuário usar, de uma forma bonita, então teve que adaptar tudo isso e tal. A ideia é realmente só conseguir colocar em prática em 2021, e desde então eu venho colocando cada vez mais conteúdo. Esse ano é que eu acabei, desde janeiro, ainda não conseguindo colocar novos conteúdos, apesar que ele já tem vários conteúdos dentro das categorias, que são úteis, que as pessoas consultam diariamente para fazer bosses, achievements ou mesmo bestiários. Mas eu pretendo, ao longo, né, agora desses... nesses próximos dias, semanas, estarem colocando mais conteúdos, mais postagens, que para compensar esse tempo desde janeiro que a gente está sem atualizar.
E fala pra gente da equipe do fansite, qual que é a staff hoje do site?
A staff do site hoje é eu, como administrador e criador de conteúdo. Temos o Knight do Guga, que é criador de conteúdo, e ele cuida também da nossa página do Instagram. Então, quando você conversa lá no Instagram com o Tibalite, você está falando com o Guga. É ele que faz toda essa gestão ali com o público, né? E temos o Gilga, né? Ele jogava num personagem chamado Gilgamesh, mas atualmente ele tem um personagem chamado Tretchevon, de Astera. Ele não é tão ativo no jogo em si, ele tem um personagem que está meio parado, mas ele nos ajuda principalmente na questão de artes, quando a gente precisa fazer algum tipo de imagem, por exemplo, aquelas, quando você vai na categoria de bestiários, tem todas as 20 categorias que tem dentro do jogo, do bestiário, cada categoria tem as suas criaturas, e cada criatura está numa espécie de uma base, como se fosse um pedacinho de mapa onde a criatura se enquadra. Esse pedacinho de mapa, mais a criatura, grande parte, grande maioria, foi ele que fez, que montou, né? Porque ele gosta bastante dessa questão de arte, de usar os sprites do jogo para montar mapas ou coisas do gênero, né? Então ele que faz essa parte. Atualmente a equipe está concentrada em nós três, que somos da equipe original. Nós temos também o Thiago, que é o Master Player de Secura, que ele nos auxilia na questão dos dois bots de Discord. Nós temos que nos auxiliam também, um dos bots que nos auxiliam para concursos, já foi usado, que as pessoas já experimentaram, o sistema de jogo de perguntas e respostas, uma espécie de uma quest mesmo, que o bot do Discord vai conduzindo a pessoa e vai fazendo uma quest interativa que rendeu, né, uma premiação, um item de fansite. E nós temos um outro bot que faz auxílios gerais. Então, se a pessoa quer saber quanto tempo, ou melhor, quanto de experiência diária deve fazer para conseguir atingir um certo objetivo, a um nível em determinado dia do ano, por exemplo, eu quero até final do ano pegar level 1000 no meu personagem, vamos supor. Quanto eu tenho que fazer por dia? Então ele tem essa função para a pessoa ter uma espécie, saber que meta ela tem que atingir de experiência diária. Tem o track boss, que por exemplo, eu posso colocar o nome de um boss em específico, eu posso dar um barra track boss e ele consulta em todos os mundos se aquele boss foi morto, quantos foi morto no dia, quantos foi morto na semana. Então você consegue ter uma visão ampla de todos os mundos, consegue ter uma ideia. Isso facilita bastante até mesmo para boss hunter, quer saber quantos bosses de determinado tipo foi morto, qual é a frequência deles aparecerem, dá de aparecer mais que um por dia, dois, três, então isso dali facilita bastante. Essas são as funções principalmente, a gente tende a introduzir mais no futuro, e é esse Master Player, é o Thiago que é o responsável, que ajudou muito nessa questão, né? Ele não está diretamente na equipe, mas ele é o nosso consultor, porque ele ajuda muito os fansites, né?
E cara, o que a gente pode esperar do Tibialite aí pra frente? Fala pra gente o que você tem de planos aí, seja pro site, pra concursos, parcerias.
Certo. Primeira coisa, nós temos uma área do fansite que é questão de histórias, né? Que eu escrevo, crio a história. O item do fansite, ele tem uma história, então a história tá lá, é The Gods War, ou a Guerra dos Deuses. Um dos planos para o futuro é estar escrevendo novas histórias. Já tem uma história que eu, nos próximos dias, já vou publicar o primeiro capítulo, né? Solicitar também uma... provavelmente aparecerá no tibia.com, no news ticker, sobre essa história. E essa história, o objetivo dela é viabilizar o próximo concurso. E nós teremos concursos baseados nessa história também para... criar uma espécie de uma outra quest, como já teve, né? Na primeira, que o público gostou bastante, a gente vai fazer mais outra dessa dali também. Outros planos que temos também em relação aos bots de Discord é adicionar novas funções e trazer essas funções também para o site. Então, pretendemos colocar ferramentas no site, onde tem ali ferramentas, né? A página é efetivamente ter as ferramentas ali. Então, isso é uma questão mais técnica, né? De programação. Eu não sou exatamente alguém com muito conhecimento de programação, mas Por isso a gente, né, consulta para ver com o Thiago exatamente essas questões para colocar isso lá no site. Então, ferramenta no site é outro plano. E no geral, em relação às categorias todas que nós temos, o objetivo é estar colocando cada vez mais postagens e abrangendo uma maior gama de assuntos. Mais bosses, mais quests, mais achievements. À medida que a gente vai descobrindo formas de facilitar determinado boss, é ali que a gente se dedica a uma postagem. Então tem algumas postagens que nós já temos, já estamos pretendendo fazer elas, como por exemplo, uma que a gente já está escrevendo, montando, que é a do boss final da Secret Library, que é o Scourge of Oblivion. Uma forma de facilitá-lo, ensinar as pessoas como fazer, e que não é um boss tão complicado, tão difícil, né? Como o pessoal pensa. Então, essa é a nossa ideia. É estar expandindo mais o nosso leque de assuntos.
E é isso, pessoal. Vamos terminando mais um BTTcast. André, muito obrigado pela participação. Dê seu recado final para os nossos ouvintes.
Tamo aí sempre, né, cara? Já, para quem ainda não percebeu, Tibiaria, Bom Dia Tibia, é gerido por nós, né? Mas já ficou tão comum aí a nosso entrosamento que até nos concursos de fansite, quando eu vou votar, põe Elfo do Bom Dia Tibia. Estamos sempre aí, cara. Muito massa essa temporada. É super legal a gente dar esse espaço pra fansite, né? Que não tem muito. E é uma galera que dedica muito tempo, muito... Para até, às vezes, o jogo, né? Pra trazer conteúdo pra vocês. E acho que uma boa pra gente fazer o encerramento dessa temporada aí é juntar uma galera de fansite com um bate-papo, hein?
Boa ideia.
Fazer um bate-papo com mais, né?
É.
Vários. Seria legal.
Renan, a gente agradece a participação de você. Dê seu recado final pra gente.
Eu agradeço, então, também pelo convite, pelo espaço fornecido para poder explicar, conversar, né, falar um pouco mais sobre mim, sobre a trajetória, sobre o fansite. E convidar todos, né, que queiram acessar também o Tibelight, se quiserem consultar, se quiserem dar sugestões. Nós temos o nosso Discord também, a gente recebe as sugestões. Temos canais lá, temos fórum dentro do Discord que dá para a pessoa escrever um tópico. Pode dar sugestão o que quiser, a gente está de, vamos dizer assim, de ouvidos abertos para ouvir qualquer sugestão que a pessoa queira nos passar. E, mais uma vez, agradeço por tudo aí, pelo espaço.
E é isso, pessoal. O Bom Dia Tibia agradece a participação de todos os nossos convidados. Agradecemos os ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora. E até a próxima. Valeu. Falou.
Você ouviu? BDTcast. BDTcast. Acesse bomdiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, Tibiano.